Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Paulinho, Navarro. Boa tarde, população de Bandeirantes, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais um prazer, mais uma vez, estar aqui.
Como é que é isso aí? Quem são as pessoas beneficiadas? Ainda dá tempo de ser beneficiado? Como é que é isso, Humberto?
Sim, esse é um programa recente, né, como você já mencionou, do Governo do Estado, Ratinho Júnior, que é um belíssimo trabalho, por sinal, que de grande valia, né, para resolver a situação de várias pessoas, no caso de Bandeirantes, em torno de 1.126 proprietários de residência que foram quitadas pela Coapar, né, que até hoje não tem a sua escritura. Então o programa chama-se Escrituração Direta. É um programa que o município fez adesão, né, ao programa em janeiro, e graças a Deus, depois de bastante insistência junto à Coapar, para a gente trazer logo esse benefício para Bandeirantes, eu e a Daniele, né, conseguimos o aval. Tivemos um mês passado em Curitiba, fazendo um treinamento certinho, com os detalhes finais, né, para que a gente pudesse colocar em prática aqui em Bandeirantes esse benefício tão importante para várias famílias.
É, porque na verdade essa escritura direta é um programa para emissão, né, dos contratos de compra e venda, com força de escritura pública, né? E, consequentemente, de baixo custo para o cidadão que está fazendo ele, né?
Exatamente.
Como... Quer dizer, praticamente baixo custo ou custo zero?
Não, tem baixo custo, tem custo, né? Para você ter uma ideia, uma escrituração direta hoje, para que a informação que a gente passa, está passando para as pessoas, né? Que a gente já está fazendo o atendimento ontem, hoje e amanhã, nós estamos atendendo aqui a população da Jardim Ara, aqui alto da cidade, que é a Nossa Senhora Aparecida, né? E também Humberto Teixeira. A gente está atendendo ali no salão no salão comunitário ali da Paróquia São Geraldo Magela. Com a gentileza do Padre Valnei, que nos cedeu o espaço, né? Já agradeço o Padre Valnei por essa gentileza de nos atender e atender também o povo dessas localidades. O custo hoje, que para a pessoa aderir, né, se ela se encaixar certinho ao programa, hoje está à vista R$ 478,36. Eu falei aqui porque eu não esqueci de trazer outro papel, mas enfim. E também ela tem a possibilidade de pagar parcelado, né? 6 parcelas de 88 ou 4 parcelas de 132. Só que esse benefício de, se a pessoa optar pelo parcelado, a Coapar, junto com os documentos tudo em mãos, ela só vai dar início ao processo dessa escritura dessa pessoa após a quitação das parcelas.
Ela não dá de imediato, né? Não. Tem que parcelar tudo.
Agora, se a pessoa optar pelo à vista, né, que é o 478, já de início, a documentação estando tudo certinho, a Coapar já dá início ao processo. Em torno de 15 dias, a escritura já está na mão da pessoa, para ela já poder registrar em cartório, no cartório de registro de imóveis. Lembrando que após a emissão da escritura, a pessoa, o proprietário, ela tem 60 dias para fazer esse registro junto ao cartório. E você bem falou, a Coapar, como tem essa, a Coapar, ela nos passou no treinamento, que a primeira transferência, no caso, está saindo da Coapar para o mutuário, certo?
Sim.
Então ela tem o mutuário tem as isenções cartorárias, né, de impostos, as taxas. E por isso esse custo tão baixo, né? Lembrando que esse é a parte da Coapar. Porém, a pessoa ainda vai ter uma despesa pequena ali com cartório para atualização de certidão do lote, do imóvel. E depois a outra despesa que ela vai ter vai ser no registro da escritura.
E agora, de repente, você falou 400 e pouco. Se fosse hoje fazer, a grosso modo, para tentar fazer, quanto ficaria uma escritura dessa?
Oswaldo, hoje só para lavrar a lavratura da escritura, hoje ela gira em torno de R$ 1.500 a R$ 1.700. E depois mais uns R$ 1.500 também para registrar essa escritura, entendeu? Então esse programa do governador, juntamente com a parte parceria com o município, ela é de, eu vejo assim, de uma extrema importância para essas pessoas. Principalmente hoje, que vários, né, são conjuntos que estão aí há mais de 30 anos. As pessoas não têm a escritura desses imóveis. E hoje muitas pessoas são idosas também, né?
O Mário Sérgio está nessa também ou não?
O Mário Sérgio ainda não. O Mário Sérgio, certamente, ele vai entrar num outro programa. Porque eu e a Daniele uns quatro meses, fizemos um trabalho do plano habitacional para o Estado, para o governo do Estado mesmo, para ele manter a planilha dele de déficit de habitação. E em Bandeirantes, quando o último tinha sido feito em 2019, e só constava lá nesse cadastro três bairros apenas. Então, esse trabalho que eu e a Daniela desenvolvemos aqui junto à cidade, hoje está cadastrado lá em torno de 30 e poucos bairros, que chamam CISPI. E esses bairros, para entrar no outro programa do governo, que chama Escrituração na Mão, ele tem que estar cadastrado no CISPI. E nós cadastramos o Mário Sérgio nesse CISPI. Ele e mais alguns bairros, que eu não vou lembrar de cabeça agora.
Certamente
eles vão ser beneficiados, mas no outro programa, pelo governo do Estado também, eu acredito.
É porque, na verdade, hoje, né, aí você tem ITBI, que mais tem que entrar? Depois entrar mais pagamento de cartório, mais isso, mais aquilo, no final das contas dá quase. Estava falando em três, mas dá quase quatro, dá quase seis.
Na realidade,
se a gente for contar por tudo mesmo. Tudo no papel?
Exatamente, porque varia do valor de imóvel, tudo isso, né? Então, às vezes, uma escritura pode chegar até R$7.000.
Sim, né? Dependendo de quanto vale o imóvel.
Exatamente, é porque o ITB é recolhido em cima do valor de imóvel, né?
É, e existem, então, umas proposições para o Mário Sérgio e outros bairros também.
Também. Então, tem vários bairros que eu não vou saber nominar aqui agora, mas o Mário Sérgio, nós estivemos lá fazendo levantamento. Mário Sérgio, Bela Vista, Lordani.
E você até acha que quanto tempo vem para isso aí, tá? Para ter uma base até o final do ano, se consegue isso ou não?
Vai depender da finalização desse. Porque como esse trabalho está sendo feito no Paraná todo, nos 399 municípios, eu acredito que eles estão em fase de. Porque tem todo um processo. O município manda, preenche o formulário online e eles têm que validar lá, entendeu? Então todos os municípios irá depender da finalização desse plano, a hora que a Coapar bateu o martelo, não, finalizou, está tudo certo. Aí eu acredito que eles vão estar desenvolvendo esse trabalho.
Você falou 30 bairros, tinha quantos lá em 2019?
Três bairros, que era Ouro Verde, Vila São Pedro e Loteamento Marcelo.
Eram
esses três.
E de repente... E agora, beneficiou qual ali, que esses 1.200 são da onde?
Essa escrituração direta, ela está beneficiando aqui 16 bairros, que é o Redentor 1 e 2, que fica lá na Vila BC, pelo Jardim Santa Rita, ali por perto da Capela São Sebastião ali. A Vila Pompeia, o Alto da Cidade, que é aqui a Nossa Senhora Aparecida, né? O Humberto Teixeira, a Mutirão da Vila São Pedro, o Kit Matida, o Carvalho Henrique, Jardim Ara 1 e 2, o Dom Pedro Filipac, que é lá na Nossa Senhora da Candelária, Vila Rural Perobinha, o Conjunto Ouro Verde, Vila Rural Olaria, e Guatemi e o Neuza Russo Cunha. Então são esses os bairros que estão contemplado com esse programa aqui da escrituração direta.
É porque, na verdade, o pessoal lá, a Vila Rural também entra. Aquele pessoal das chácaras ali da Vila Rural também entra na escrituração ou não do Estado?
Aqui, pela demanda aqui da listagem que a Coapar nos passou, a Vila Rural Olaria, hoje ela tem, aqui no cadastro deles, contava com 28 propriedades. E a demanda hoje que consta que não tem escrituração, não tem escritura ainda, são 13. Então, 13. A demanda ali na Vila Rural são 13.
Então, mas já foi entrado em contato com o pessoal?
Não, que tá perguntando aqui. Não. É que a gente começou esse trabalho. Como teve ali a inauguração da Escola Master Castanho, que por sinal ficou muito linda, espetacular aquela reforma, que na reinauguração, e teve o gabinete itinerante. Então nós iniciamos esse trabalho ali e reservamos esses 3 dias também ali na São Geraldo para atender essa população daqui dos três bairros, que a demanda desses três bairros, para você ter uma ideia, gira quase em torno de 500 pessoas, entendeu? Agora, semana que vem, a gente vai estar divulgando, está avisando qual bairro, a gente vai estar pontuando quais bairros que serão atendidos por vez, porque é um trabalho que vai ser aqui, eu acredito, em torno de 90 dias isso aqui, entendeu?
É outra coisa que o pessoal tá dizendo. Situação de casa popular, né? Já bastante de perguntas ali. Como é que é? E as casas populares? Sai ou não sai? Essa lista que você falou que estão fazendo um trabalho em cima para ver quanto falta, quanto não falta.
É, na realidade, o trabalho que nós fizemos, o CISPI, nós não fizemos da cidade toda, né? Foi alguns bairros porque o governo do estado ele quer saber também a qualidade das moradias. Então nós fizemos todo esse trabalho durante 90 dias. E foi passado. Agora, sobre casa popular, como já foi dito aqui, das pendências que nós estamos enfrentando, principalmente quanto ao terreno dos Godinhos, né? Da dificuldade da. Mas junto com o prefeito Jaelson, a gente está buscando outras alternativas de outras áreas para verificar a possibilidade de.
Como é que está a situação daquele terreno lá no chamado, que é como é o pasto ali do.
Os Godinhos, né?
Como é que está a situação lá na justiça, hein? Não, tá, não definiu ainda?
Não. Na justiça, na realidade, o processo que precisa é que é os procuradores da família conseguir as demais certidões que faltam, né? O restante. Eles falam que falta um pouco, mas a gente, na realidade, a gente não sabe ao certo. Mas dependemos do Dr. Valdir, que é o procurador deles, e o Dr. Tiago Pereira, que eles estão na iminência de conseguir essas certidões para que o município possa ter definitiva posse. Como já foi dito várias vezes, o município hoje ele tem a emissão de posse averbada na matrícula. Porém, isso não basta para a Coapar. O município não consegue fazer a doação para a Coapar. Então, para o município doar, de fato, realmente, para a Coapar, esse terreno tem que estar registrado no nome do município.
Esses casos aí, vale só para as casas da Coapar ou para os outros conjuntos também, que nem o caso da Caixa, da Caixa, que foram feitos ali, lá na Vila São Pedro também, no conjunto Bela Vista?
Então, no Bela Vista, a Bela Vista lá em cima, deve ser lá no conjunto habitacional. O conjunto habitacional não foi passado para nós, a demanda de lá. Nós buscamos informações do Coapar e não foi passado. Agora, no mutirão da Vila São Pedro, sim, está na lista, certo?
E as outras casas ali na Vila São Pedro que não tem escritura?
Ali, você fala da parte maior?
É.
Ali, graças a Deus, está no cartório para fazer o processo que está no cartório. Já está sendo feito, vai estar sendo feito a abertura das inscrições e do cadastro no banco de dados do município. Para auxiliar também o cartório de registro de imóveis. E assim vai facilitar para eles abrirem as matrículas, entendeu? É. Mas é um trabalho que já está protocolado, já está lá e está na iminência de finalização.
O Matida, que já é antigo, tem também ou não?
E o kit Matida?
É.
Sim, está na lista aqui.
Está na lista, Matida. Tá na lista, né?
Sim.
E de repente, por exemplo, a casa está quitada, mas a pessoa morreu.
Então, aí nós
aí
temos.
Como é que fica?
Aí temos as hipóteses, né? São cinco hipóteses. A primeira hipótese é quando o primeiro único, que a pessoa, marido e mulher estão vivos, e esse é o mais simples de todos. Ele só junta as documentações necessárias, a gente encaminha para a Coapar, Coapar deu o aval, já dá andamento.
Já faz a escritura.
Essa é a hipótese 1.
Tá.
A hipótese 2 é quando a pessoa vendeu a casa para outra. Há muito tempo vendeu, né? Porém, a Coapar, ela só reconhece, de fato, o proprietário daquele imóvel, o primeiro, aquele que assinou o contrato.
Sim.
Certo? Então, essa segunda hipótese também não é tão difícil. Porque basta a pessoa comprovar lá o contrato de compra e venda, de gaveta e tal, se assado, e juntar as documentações também, mandar, fechou, tranquilo. Lembrando, Oswaldo, que nessas hipóteses, todas as hipóteses, a pessoa só pode ter um imóvel no nome.
No nome dela, né?
Exatamente. Se ela tiver dois, ela já
é descartada. Outra hipótese, né?
A hipótese terceira, que é a anuência do titular. De também, a pessoa já passou lá para 3, 4. Aí o titular dá anuência para aquela. Já tem. A pessoa às vezes tem.
Eu ganhei a casa. Aí eu vendi para o ciclano. O ciclano vendeu para o fulano. Exato. O fulano vendeu para outro. Mas, na verdade, quem é o dono da casa é aquele que
Exatamente.
Foi o mutuário que ganhou e a escritura sai no nome dele.
Mas só que aí, no caso aqui...
Ou sai no nome daqueles
do último, que está requerendo.
Que mostrou
Exatamente, o contrato tá requerendo, que comprovou, porque a pessoa também tem que comprovar
provar, né?
Que ela mora na residência há mais de 5 anos.
Tá.
No mínimo, sim.
E que ela adquiriu a casa.
Exatamente,
também.
Exatamente.
Se ela tiver um contrato de compra e venda, mesmo de gaveta, ali é válido.
Exatamente. Então, essas três...
E a quarta hipótese?
A primeira é tranquila, a segunda já é um pouquinho mais complicado, mas se torna fácil.
A terceira também. Se tiver um contrato de compra e venda.
Exatamente.
Agora, o bicho pega na quarta e na quinta, hein?
Na quarta já dá uma... Já dá uma complicadinha na quarta e na quinta, porque já aí entra o inventário. Aí há no caso. Digamos que.
Que é o caso que eu acho que eu estou vendo aqui de uma pessoa aqui, só para adiantar. Eu estou pedindo para o Janório. A casa do meu pai está quitada, mas não tem escritura lá no Matida. Ele faleceu, o que faço?
Nesse caso, a mãe dela será que é viva também? Será que é viva ainda?
Não.
Então,
não.
Mas enfim, esse é um dos dois faleceu. Um dos dois cônjuges faleceu.
Consequentemente pertence à mãe.
Exatamente.
Né?
Exatamente. E os filhos também são herdeiros também.
Sim.
Então aí vai na quarta hipótese, que é do espólio. Aí a família tem.
Ah, mas tem gente que nunca fez espólio, nem sabe o que é
então,
isso.
Então, mas aqui está sendo beneficiado, então é um processo mais fácil de lidar. Eu estive conversando com o Marcelo do Tabelionato de Notas ontem para tirar essa dúvida, até, ele falou, não, Alberto, você faz assim, assim, assado, me passou a relação dos documentos, que precisa fazer o inventário, ele falou, faz isso assim, assim, assado, só que para isso é preciso que as pessoas vá até nós, porque se eu falar aqui no rádio aqui vai gerar muita dúvida.
Sim.
Então aí o atendimento nosso lá,
é para cada um,
né? Exato. Aí a gente passa a explanação, a explicação certinha.
No caso dessa aqui, ela não explicou aqui se a mãe está viva ou não. A mãe também morreu.
Então, ela
mora na casa há 33 anos.
Então, no mesmo caso.
Agora, e se ela tem irmãos, aí tem a divisão.
Também. Então, por isso que tem que fazer o espólio.
Tá.
Tem que fazer o espólio, no caso, de herança ou partilha. Então, por isso que tem que fazer um inventário para a justiça reconhecer todos os herdeiros.
Tá, então ela tem que procurar vocês.
Tem que procurar para a gente passar as informações certinho. Mas não é bicho de sete cabeças, pessoal. Conforme eu conversei com o tabelião ontem, me deixou bastante tranquilo, porque eu achei que fosse mais complicado. Porque quando você parte para o lado particular para fazer um inventário, a gente sabe que é um absurdo, né? E muitas vezes as pessoas estão desprovidas. E como a Coapar disponibilizou nesse programa de inscrição direta, eu tenho certeza que o custo... Porque para ela aderir a esse programa aqui, primeiro ela tem que fazer um inventário, no caso dos falecidos,
sim,
certo?
E tem outra coisa também, é para quem já quitou a casa.
Exatamente, só vale para residência quitada. Casa financiada pela Coapar, quitada.
Senão
é descartado, né? Senão
fala onde está a Secretaria de Habitação, Humberto, que o pessoal já... Né?
Secretaria de Habitação, ela está ali no departamento, junto com o Departamento de Obras, na Rua Prefeito Márcio Castanho, em frente ao portão do Nóbrega da Cunha. Porém, pessoal, nesses dias, nessa semana que a gente está dando respaldo de ir até as localidades para não aglomerar tantas pessoas lá, ficar esperando, e também facilitar a vida das pessoas e de ir até nós, né? Então a gente está montando ponto de atendimento em locais pontuais para que facilite o acesso das pessoas e até
nós. Mas como nós estamos falando aqui hoje, Humberto, e as pessoas estão aqui já, pelo número de pessoas que eu vi aqui, ó, mais uma aqui, ó, o pai morreu, mas a mãe está viva, elas têm que, hoje, vocês estão hoje atendendo onde?
Hoje.
Amanhã, segunda-feira?
Hoje e amanhã nós estamos ali no salão da paróquia São Geraldo Magela. Então a gente vai chegar ali, o atendimento está sendo das 8 às 11h30 e das 13 às 17 horas. E bom, achei até interessante passar o WhatsApp da secretaria para o pessoal, anotar, adicionar nós aí e tirar dúvida, ou às vezes até para saber onde que está sendo atendimento naquele dia, que é o 9-9636-5809. Tá? Então esse é o WhatsApp da Secretaria de Habitação. Qualquer dúvida pode mandar lá, que a gente está sempre disponível a atender e passar as informações. Mas hoje, amanhã, hoje à tarde e amanhã, sexta-feira, nós estamos de prontidão ali no salão da paróquia São Expedito. São Geraldo Magela, perdão.
Lembrar que a casa tem que estar quitada, gente.
Se exatamente,
não tiver quitada,
não tem jeito. Não vai aparecer o nome na lista, porque nós temos a lista, porque esse treinamento que nós fomos fazer na Coapar, foi para essa finalidade, porque como tem agora a lei de proteção de dados, então a gente só poderia ter acesso aos dados dos mutuários mediante esse treinamento, entendeu? Então foi disponibilizado e a gente tem ela com a gente para a gente saber se a pessoa chegar e falar, ah, meu nome está na lista, a gente vai buscar para saber se realmente está no nome, se é o beneficiado.
Outra coisa para a gente fechar, situação de casas, nós estamos aqui, Minha Casa Minha Vida agora do governo. Tem para cá, para a Zona Rural também, tem algum projeto nesse sentido, velho?
Não, a gente ainda está em conversação para fazer para definir esse projeto Casa para Rural e também, na realidade, tem algumas pessoas procurando o prefeito, me procurou também, alguns investidores para atrás adquirir áreas para desenvolver o trabalho da Minha Casa Minha Vida em Bandeirantes. Então, graças a Deus, Deus está entrando com a providência e eu tenho certeza que vai fluir esse assunto de casa popular em Bandeirantes. Porque é necessário, precisa, né? Lembrando que há muito tempo que não é construído casa, e a gente sabe de recente que foi entregue 180 unidades, que foi em Santa Mariana, embora seja o que eles plantou foi lá em 2018, 2017, 2018, e vieram colher agora, né, em 2023. Então a gente todos sabe que é um trabalho moroso, né? Mas a gente tem que.
É que, na verdade, a nossa região ficou sem casa popular durante muitos anos, né? Vamos falar bem
não,
a verdade.
Exatamente, não. E sem área adquirida, na realidade, né? Porque se, no caso, vamos citar aqui, se um gestor está deixando, né, a administração e deixa pelo menos uma área adquirida para o próximo que vem, sempre estaria.
Mas a verdade é que mesmo com área adquirida não saiu nada. E essa aí que inauguraram em Santa Mariana, começaram em 2014, né, do governo daquela época
então,
ainda.
Então, mas,
aí
que
você mas, vê, mas, aí foi inaugurar agora.
Mas tinha área, agora. Entendeu? Mas tinha área, já saiu na frente.
Começaram, né? Fizeram uma parte, largaram o resto. Entendeu? Não é assim, infelizmente.
Então eu acho que eu penso assim, hoje, eu penso que tem que modernizar o modo de pensar lá na frente. Então, digamos assim, vamos fazer um exemplo, o do Godinho. Se não finalizar o assunto na gestão do Jaelson, certo?
Vai ficar.
Vai ficar para o próximo, vai ter que dar continuidade para desenrolar. E assim
Porque, na verdade, agora que vai sair casa, tem casa para sair em Santa em Itabaracá. Nós temos umas casas para sair.
Em Andirá também tem alguns.
Andirá também, isso. Tem alguns que tem para sair. Mas para cá, por enquanto,
Mas a gente está buscando, tá buscando meios, né? Junto com o Wanderson do planejamento, também tem dado bastante apoio, bastante atenção para a gente estar buscando junto com o prefeito Jaelson, para a gente realmente conseguir falar, não, está aqui, com a par, está pronto. Mesmo porque nós temos as duas áreas lá para a casa das enchentes, né? Sim. Aí você já está na Coapar. Só falta finalizar a parte documental e finalizar para ver se
vai demorar muito isso aí, não?
Não, acredito que não. A gente só está definindo agora uma empresa para fazer a percolação dos dois terrenos. E é o que falta para mandar para lá.
Mais alguma coisa, Roberto?
Não, Oswaldo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu bati recorde agora, esse mês, direto aqui. Mas para esse assunto aqui, muito bom, muito importante para essas pessoas que estão buscando, né, a escrituração da sua casa, que é um belíssimo projeto do governo do estado do Ratinho Júnior, em parceria com o município, né? Que é o município que está cedendo nós para auxiliar nesse trabalho belíssimo aqui, que é do governo do estado.